A Rádio Rio de Janeiro apresenta Isso é Papo de Espírita. Uma conversa bem descontraída
com Henrique Miranda e Can Robert Bueno.
E sempre com a participação de um convidado muito especial.
Isso é Papo de Espírita.
Um papo sobre espiritismo e o movimento espírita.
Isso é Papo de Espírita.
Deixa o amor chegar. Bem-vindos a este lugar. Buscamos evolução, Jesus no coração. Isso é Papo de Espírita.
Ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, bom dia você, internauta que nos acompanha. 11 horas, 1 minuto aqui na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Isso, produção, Pablo, aqui com convidado especial, já apresentarei o professor Rubem, que já esteve conosco na bancada. E agora você ouvinte, você que está aí no botãozinho do seu computador ou na telinha do seu telefone, dá um like, diz alô aqui pra gente. Esse programa é de vocês. A Rádio Rio de Janeiro, com o programa Isso é Papo de Espírita, traz a atualidade da doutrina no nosso cotidiano e dia a dia. E aqui dando um alô para o meu amigo Henrique Miranda. Está fora da câmera hoje, mas está lá também, escutando, participando. Daqui a pouco o Henrique está aqui no chat botando. Ah, já entrou. Bom dia, Cam. Bom dia, Rubens. Bom dia, queridos da Rádio Rio de Janeiro. Casa do Caminho, Chico Xavier, dando o seu bom dia aqui para nós. Ângela Pontes, Xexelentas, você por aqui dando alô. Tá lá, Pablo, torcida sua, Xexelentas aqui no chat. Eutália Silva, Eutália, você number one, primeira, entrou no chat já dando o seu bom dia. Hoje um tema, como sempre, interessantíssimo, um especialista, mas eu quero registrar, back de câmera, a Cíntia, acompanhando o nosso amigo professor Rubens, a Cíntia sentadinha ali escondida. Vou tentar no segundo bloco puxá-la para cá. Jornalista, tinha que estar aqui na bancada, não veio, mas ela está fazendo ali uma participação especial, silenciosa, na torcida, com um sorriso lindo para nós. Vamos lá. Professor Rubens de Almeida, trabalhador do Lar Paulo de Tarso, trabalhador do CEERJ na área de instrução estratégica.
Ações estratégicas.
Ações estratégicas. Voluntário no Solar Meninos de Luz, que nós já vamos falar também. Professor de História, vem aqui nos falar sobre um tema atualíssimo, porque nós vamos tratar pedagogia, mas a pedagogia espírita, o que ela nos traz, o que ela complementa, o que ela ensina, o que ela deixa gerar. E eu vou começar provocando aqui meu amigo, eu com os meus papeizinhos anotados aqui.
Kardec. Tem quantos papeizinhos aí?
Aqui, acho que são 26 papeizinhos. Vai dar no programa, Pablo? 26 lembranças aqui vão dar. Pois é. O Henrique não entrou no ar, eu saí livre fazendo aqui toda a minha escrita. Kardec era pedagogo.
Um grande pedagogo.
Um grande pedagogo. Aliás, aos 10 anos, lá em Iverdan, onde ele estava internado, já era um auxiliar de ensino, inclusive.
Sim, quando ele... Primeiro, antes de tudo, bom dia, ouvintes, bom dia os amigos que estão nos vendo nos mais variados suportes. Bom dia, Cam, bom dia, Henrique, bom dia, Pablo, Cíntia, minha amiga que está aqui do lado.
Está escondida, no segundo escondida, bloco a gente traz ela para mim.
Excelente jornalista, trabalha com rádio também e só tirar o especialista, estudioso dentro da ideia da pedagogia. Mas Kardec foi um grande pedagogo. Ele trabalhou muito na área da educação sua vida inteira. A doutrina espírita em si é absolutamente educacional. O Livro dos Espíritos é um grande
formato, né?
É o formato, e o livro em si, ele é um grande caminho educacional, né? Um grande livro que nos leva a entender essa pedagogia. E quando Kardec estava ali, desde jovem, com Pestalozzi, ele, em muito pouco tempo, ele não deixa de ser aluno, mas ele já começa a participar do processo educacional da escola. Tanto que quando tem a dissolução, quando ele volta, ele já vem com todo o arcabouço de pedagogo, de professor, de educador em si. E ele traz isso para dentro da doutrina espírita de uma forma muito clara. Ele traz essa pedagogia de uma forma muito voltada para o homem. Porque é interessante nós lembrarmos, muitas vezes as pessoas pensam que Kardec era um grande religioso, um grande católico.
Não.
E não é, não era bem assim. E um dos motivos era justamente o tempo dele lá com Pestalozzi. Por quê? Pestalozzi era um gênio da educação. E como era num espaço absolutamente protestante, né? Aquele espaço ali, eles eram calvinistas, eles Sim. eram totalmente protestantes.
Que era uma Suíça,
né? Exatamente, né? O berço, né? Praticamente, Alemanha subindo, Suíça, do protestantismo. O que, que acontecia? Kardec teve professores, tanto protestantes quanto cristãos. No sentido, desculpa, cristão não, católicos. Né? No sentido da visão da educação.
Mix.
Exatamente. Pestalozzi não permitiu que fosse uma visão única. Pestalozzi não permitiu que ali, na Suíça, espaço protestantes, todos os seus alunos só tivessem professores protestantes. Então, quando Kardec tem essa dualidade, e ele viu, passou por esta questão, logicamente, imagine no mesmo espaço os conflitos entre católicos e protestantes. Logicamente, não era uma... podia ser um trabalho muito bem feito, muito bem organizado, mas tinha suas diferenças. Então, Kardec, quando traz essa pedagogia para nós, a partir do Livro dos Espíritos e toda a sua pesquisa, ele traz também essa questão mais, muito mais aberta de pensamento, muito mais universal, trazendo tudo que ele aprendeu, todo esse arcabouço, com relação ao homem, a ideia do homem. Tanto que, quando nós lemos o Livro dos Espíritos, principalmente, ou qualquer dos tratados de Kardec, depois até vou colocar um trechinho que ele faz aqui em 1886, se não me falha a memória, nós vemos como ele já tinha a ideia dessa pedagogia espírita, o progresso dessa pedagogia espírita, embora ele não tenha deixado tudo escrito, até porque não teve tempo, mas ele já deixa uma base para que essa pedagogia fosse evoluída, fosse progredindo.
Bom, o contato, naquele instante, quando ele começa a estudar os efeitos das mesas girantes, ele começa como um pesquisador, ele está buscando ciência.
Sim,
que é o primeiro
científico.
Pilar da doutrina, está na ciência para evoluir para a filosofia e depois então chegar Sim. no religue, na religião. Tanto que o Livro dos Espíritos foi uma coisa que me encantou no primeiro passo do contato com a doutrina, foi o formato. Eu te pergunto
Exatamente.
E há respostas. E a primeira questão que o quê? É Deus, né?
Que
é Deus, não o...
O brilhantismo é não ter o artigo.
É não ter um artigo. E aí, que é Deus, coloca isso de uma forma extraordinária.
Extraordinária.
Ele já mostra o brilhantismo desse pedagogo buscando uma interação ampla, né, para uma explicação que desconstrói, sem atacar, todo o formato que vinha junto à humanidade, daquela submissão, daquele processo de um Deus que... poderia ser século XVIII, século XIX, século XX, se não tivesse sido feito, estaríamos como estaríamos no século I ou antes do Cristo, onde havia uma submissão aos deuses, aquele formato.
Sim, é interessante você falar nisso, porque Augusto Conte ele vai colocar essas fases, ele vai dividir em três. Tem a fase teológica, aquela fase lá no início, onde é a fase das teogonias, das mitologias, absolutamente teológica. Vai ter, posteriormente, uma fase metafísica, período de Idade Média.
Ali, falamos período, um pouco aqui
falamos
no bastidor,
um pouco ali,
e você nos corrigiu também.
Dei uma bronca com esse negócio de dizer que Idade Média é a Idade das Trevas. Nossa, Idade Média tem situações para a humanidade absolutamente brilhantes. É que foram moldando a mente das pessoas, ficou quase que uma regra dizer
como professor
que Idade Média...
de história, e para o nosso ouvinte e também para o internauta, você pode dar século a século? Qual período?
Sim, vamos pensar, colocar ali de 1000 a 1500 aproximadamente.
Só que Gutenberg coloca a imprensa
Gutenberg
nesse
coloca,
um grande movimento
exatamente.
Da ciência. da comunicação, que Lutero vai se valer disso para uma grande mudança na estrutura.
Exatamente.
São grandes movimentos.
Eu até falei do calvinismo anteriormente, vem dessa mudança ali.
Exatamente.
Em aproximadamente 1500, quando chega a prensa, chega a reforma protestante, avança para o calvinismo e assim por diante. Aí já é muita, muita outra história.
Muito tempo.
Por isso que eu fiz um recorte rápido.
Senão a gente não consegue sair.
Exato. Historiadores, amigos, não brinquem comigo, é bem resumido mesmo.
Ele volta, gente. Pode, vocês aí, internautas, você, nosso ouvinte querido, ele volta, ele vai estar aqui conosco.
A gente pode até tirar um dia para falar especificamente
certamente
sobre esses acontecimentos com relação muito intrínsecas com a nossa doutrina. Então, tem essa fase metafísica e, posteriormente, vai ter a fase positivista, que é justamente a fase onde chega, onde tem a revolução científica. E é o período que chega a doutrina espírita. Vem a revolução científica a partir do finalzinho de 1800 e entra 1900.
Nós temos até aquela discussão do bastidor, que você muito bem colocou, da primeira edição do Livro dos Espíritos, 500 e poucas questões, Darwin acontecendo.
Posteriormente,
Kardec amplia para
porque ele vem com muitas e muitas perguntas novas. Inclusive, toda a parte que se fala sobre animais é da segunda edição.
Exatamente.
Pós Kardec ter o conhecimento de Darwin. Então, nós vemos o quanto Kardec tem essa ideia, e quando essa primeira pergunta, que muito me pegou também quando eu sou espírita de berço, mas quando eu fui definitivamente dedicar a estudar, toda a admiração em Kardec está nesta primeira pergunta.
Foi o que me derrubou de pronto, já bem mais, com mais tempo do que você. Mas eu vou te pedir licença um minuto, nós estamos aqui com os nossos ouvintes, nossos internautas, não tem jeito. Não é um reclame, mas nós vamos... Reclame é coisa muito antiga, Rubens.
Reclame
Será que é do nosso tempo? Você vai explicar o que é reclame aqui no ar?
Reclame é o que nós conhecemos hoje como comerciais. Nem mais comercial.
Agora já
tem outro nome.
São os spots que... A Cíntia tá rolando de rir ali atrás.
A Cíntia deve saber.
Ela não vem aqui para bancar. Gente, acho que eu vou arrastar a poltrona da Cíntia.
Nós somos tão velhos que nós lembramos de reclame, que já não existe mais. Isso. Comercial, que também já não é mais.
Já. E não lembra também de outras coisas que a gente...
Tem umas coisas interessantes. É inserção em alguma coisa, não é isso?
Isso, os spots também. Tem umas coisinhas. Aliás, nós já somos tão idosos que a gente já não esquece mais as coisas. Porque sequer lembra.
Eu já estou nessa
ali
fase.
Gostou.
Há muito tempo.
A Cíntia gostou, está ali no... Bom, gente, nós estamos com uma peça. E é uma peça, Uma Mulher, Um Olhar, onde Abigail vai fazer uma narrativa do momento Paulo e Estevão. É inspirado na obra e no romance Paulo e Estevão, de autoria do Espírito Emmanuel, pela pena de Chico Xavier, onde essa visão... Uma abordagem livre, mais romântica, me deu a tela aqui, a produção toda hora, sai dessa, vai para aquela. Numa abordagem mais livre, ela está falando desse romance, um dos primeiros do Chico, e que é imperdível. Se você não leu, eu vou repetir um amigo meu, vou parafraseá-lo. Não desencarne sem fazê-lo. Leia Paulo e Estevão, é importantíssimo. Mesmo que você, eu não sou espírita, eu estou chegando agora. Leia Paulo e Estevão, vai entender uma parte importante, significativa da nossa humanidade, da nossa história, do porquê, das razões de onde estamos, de onde viemos e para onde podemos ir. Bom, está lá no Teatro da Gávea, Marquês de São Vicente, 52, Bairro da Gávea, lá no terceiro andar. Você pode, e aí eu vou ter que agora falar, você pode adquirir, a peça está no ar. Eu vou pegar a data que coloco. Você pode pegar 13 e 14. Você pode pegar pelo site da Simpla. S-Y-M-P-L-A. Tá? Uhum. Y, Simpla. Você vai lá e faz a compra remota, faz a compra pela internet, ou pode comprar lá na hora os ingressos no acesso. Só tem uma observação: que o ingresso sendo adquirido no local é em espécie. Tá bom? Não se esqueçam, essa peça entrou, está aí para nós, Uma Mulher, Um Olhar, Abigail, Paulo e Estevão. Tem o apoio do CERJ, tem o apoio da Rádio Rio de Janeiro. Apoio da Rádio Rio de Janeiro, quero falar com você, ouvinte. Você que participa e você é internauta, Clube da Fraternidade. Pô, cara, faz um contato aqui conosco, a rádio que está 24 horas no ar, é a rádio que toda a família pode ouvir. É uma rádio que está aqui limitada pelo AM? Nada, ela não está limitada porque nós já estamos no tempo da web rádio, já estamos aí nas comunicações, você vai nos buscar nas mídias diversas e você pode pegar isso aqui através do aplicativo, sabia, Rubens? Tem um aplicativo da Rádio Rio de Janeiro, um app, um app, como se diz, você baixa o app Rádio Rio de Janeiro, tem toda a programação, o que está em curso ao vivo, esse programa no momento, e tudo que já foi gravado, desse e de todos os outros programas que estão na Rádio Rio de Janeiro. Colabore, contribua. Essa rádio é motivo para você, mas você sustenta e suporta essa rádio nas suas atividades. Todos nós que estamos aqui falando, vamos colocar, somos voluntários, graciosamente atuando aqui na rádio, sem qualquer subsídio. Agora, nós temos os subsídios materiais. Você tem luz, você tem impostos, tem encargos e tem um grupo funcional extraordinário, de extraordinária expertise, que trabalha e precisa ser sustentado. Inclusive, um pedido. Liga aqui para a rádio e fica sabendo, eu vou passar o telefone. O Rubens vai me ajudar. Rubens, sim, pega o telefone da rádio aqui para a gente fazer contato, você vai me ajudar. Gente, está chegando o momento do 13º. A gente precisa da contribuição para dar esse suporte para a nossa equipe de técnicos e funcionários que estão aqui na rádio, que é extraordinário. E essa turma está aqui trabalhando. Tem o número aí? Já me dá.
Sim, posso fazer todos?
Pode.
Para participar dos programas, 21-3386-1400 e o WhatsApp 21-98486-7633.
Repete, por favor.
Telefone fixo 21-3386-1400. WhatsApp 21-98486-7633.
Tá certo, produção? Posso seguir? Perfeito, Pablo deu sinal, tô ok.
Posso já, só pode fazer um adendo aos nossos reclames?
Deve, o reclame é importantíssimo.
Quanto à nossa peça, já comprei o ingresso, tá? E lembrando, lá no momento de comprar na Simpla, eu vou estar na fileira F, se alguém quiser me encontrar, tá? Vai te bater papo depois.
Ou fazer algum reclame dele também.
Exatamente. na Simpla temos a condição de comprar com auxílio direto para o CERJ ou para a Rádio Rio de Janeiro.
Tá vendo?
Então, comprem pela Simpla, fica um pouquinho mais barato, mas
faça
já
a
tem
opção,
o auxílio direto ou para a Rádio Rio de Janeiro ou para o nosso CERJ.
É, apoiado pela jurisdição, a CERJ é o órgão representante no estado do Rio de Janeiro, é a federativa do Rio de Janeiro, da doutrina espírita, e a Rádio Rio de Janeiro é a rádio espírita que está aqui, nesse momento, mandando toda a notícia, todo o conhecimento, tudo que aqui se desenvolve 24 horas no ar. Rubens, a gente prossegue, pedagogia, sim, espírita. Sim. Deixa eu te perguntar, estava falando, você vai saber desenvolver bem, pedagogia do Cristo, que é extraordinário. Você pega tudo que ficou de Jesus para nós e todo o formato, como ele lidou com um povo difícil, sim, à época, né? Porque a gente está falando de mais de 2000 anos atrás, num lugar rude, severamente, sim, hostil, dominado por uma gama de interesses. Parece que isso acontece hoje também, mas não vamos entrar no mérito.
Diferença é muito pouca.
Diferença é muito pouca. Por uma gama de interesses pessoais, de valores, de vaidades, enfim, de buscas, de aqueles que se locupletavam de muitas situações, mas o povo era ignorante, absolutamente iletrado, não, sim, sabiam. Você podia chamar alguém pelo nome, mas eles certamente pouco saberiam escrever o, sim, próprio nome ou algo mais. Jesus teve toda uma pedagogia para atuar sobre eles, deixar um estudo, um formato, um comparativo, uma forma através das parábolas, que eu sou apaixonado, para a pedagogia espírita. Importamos?
Para a pedagogia é fundamental esse entendimento da pedagogia do Cristo. Porque Jesus usou, não exatamente a pedagogia, porque a pedagogia em si é o estudo do processo educacional, ele usou um perfeito processo educacional, utilizando-se, como você bem colocou, naquela época os homens eram iletrados, né? Naquela época muito pouco se colocava escolas, os meninos principalmente, as meninas nem iam para a escola, e naturalmente se aprendia a ler os homens para estudar a Torá. Então, Jesus falava para trabalhadores, para pescadores, para pastores, para agricultores. Então, ele se utilizava das condições que se tinha naquele momento, as condições de entendimento que aquelas pessoas podiam ter. E quando nós vamos evoluindo no conhecimento do Evangelho, nós vamos perceber o quanto Jesus vai avançando nesse processo educacional. Então, nós vamos ter esse processo que Jesus utilizou. Posteriormente, nós vamos ter em Paulo de Tarso, em pelo menos 3 cartas, a Coríntios, Colossenses, se não me falha a memória, e Efésios, ele já colocando a importância de uma educação a partir do Cristo com uma certa estrutura. E aí nós vamos ter, esse avanço, prosseguindo, uma diferenciação com relação à educação greco-romana. Vamos lembrar aquele período todo, aquele território era ocupado pelo poder das armas pelos romanos e pelo poder cultural pelos gregos. Não era só a ideia de os romanos estavam ali e dominavam. Tinha um poder cultural muito massivo dos gregos. O grego naquela época falava como nós falamos em inglês hoje. Para tudo, comércio, cultura, tinha que se falar grego, por exemplo. Então, tudo isso foi evoluindo de uma forma em que ficou clara a necessidade desta pedagogia, de uma organização melhor desse processo de ensino cristão. É quando nós chegamos à nossa pedagogia espírita, Kardec vai se utilizar exatamente disso. Como ele usa tudo que ele aprendeu com Pestalozzi, ele vem trazer para essa futura pedagogia espírita que ele vai não fazer todo o arcabouço, como eu coloquei, porque ele não teve tempo, mas já deixar as bases. Eu trouxe até para nós lermos aqui, que é importante eu ler para nós entendermos, se falando de cabeça podia falhar alguma coisa, porque ele vai separar, ele vai fundamentar tudo que ele vai fazer na questão da educação em 6 princípios que ele aprende com Pestalozzi, que são, para o ensino espírita, que são cultivar o espírito natural de observação do educando, prestar atenção em tudo que está à sua volta. 2, cultivar a inteligência, fazendo com que cada um siga, cada aluno, cada educando, siga a sua intuição, aprenda também pelas suas regras, pela sua própria forma de aprender. No 3, partir sempre do conhecimento para o desconhecimento, para o desconhecido. Conhecer para entender o que vem desse desconhecido. No 4, evitar toda atividade mecânica, quer dizer, dar mais liberdade de tudo, pensamento, abrir, expandir mesmo. Fazer-lhe, é interessantíssimo, fazê-lo apalpar com os dedos e com a vista todas as realidades.
Usar os sentidos na percepção do que você vai introspectar. Né?
E ele vai terminar com o sexto pilar. Confiar à memória somente aquilo que já foi captado pela inteligência. Quer dizer, não ter na memória o que você acha que pode ser. Né? Esse acha, opinião, que eu acho maravilhoso quando Platão diz que opinião é o vasto deserto entre o conhecimento e a ignorância.
Né? Pode repetir?
Opinião é o vasto deserto entre a ignorância e o conhecimento. Quem não sabe, opina. Dá um chute aí.
Dá um chute, é o famoso.
Estamos absolutamente inseridos nos dias de hoje dentro desse escopo.
Temos um minuto.
E é um minuto para determinar, principalmente colocando que Kardec, né, ainda o professor Rivaglia, está colocando isso, essa pedagogia, em 2 contextos, tanto histórico quanto consciencial. Todo esse trechinho que eu coloquei aqui, sim, essa ideia histórica e a questão da consciência, como ele coloca nesses 6 pilares. Trazer a inteligência, trazer esse processo muito mais humanizado para a nossa inteligência, fazendo com que nós tenhamos a amplitude de consciência e também, naturalmente, dos sentidos.
Então, para o segundo bloco, gostaria que você ficasse com esse registro, porque está aqui também entrando conosco o professor Henrique Miranda, dizendo o primeiro projeto para a educação pública francesa, onde ainda era professor Rivail, data de 1828, pelo senhor Kardec, ainda Rivail. Então a gente vê, exatamente, que havia aí, não por menos, foi ele o escolhido para trazer essa doutrina, o Consolador Prometido, na expressão do conhecimento ao povo. Nós estamos aqui a poucos segundos do encerramento, minha produção já me dando alô, Pablo, com aquela simpatia, aquele grande sorriso. Gente, a gente tem que trazer a produção uma hora aqui para frente das câmeras para vocês conhecerem. Só uns segundinhos, nós estamos encerrando. 5 minutinhos, vai passar muito rápido, você volta segundo bloco aqui conosco. Fui!
O programa Isso é Papo de Espírita volta já, aqui na Rádio Rio de Janeiro.